Bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 2, aula número 7, e hoje vamos dar continuidade ao tema anterior sobre inteligência e equilíbrio emocional. Vamos primeiramente fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós aprendemos na última aula. Na última aula, analisamos alguns caminhos que produzem uma inteligência e um equilíbrio emocional. Eles são os caminhos de Jesus, a essência do ministério de Jesus. O primeiro caminho é o caminho da simplicidade. Olhando para Jesus e vendo a sua simplicidade, vendo a sua segurança, desejamos ser pessoas resolvidas, seguras e lúcidas, evitando a ingenuidade e sermos pessoas crédulas, pessoas simplórias. Alguns inimigos desse caminho são a falsa humildade, que se manifesta através da autossuficiência, da soberba, do orgulho e também do narcisismo. Pensamos ser o centro do universo e isso não nos ajuda nos nossos relacionamentos. Segundo, a autossabotagem, que evidencia-se pela autocomiseração, esse síndrome de vítima, de sermos vítimas das nossas circunstâncias e não assumirmos a responsabilidade sobre elas. Terceiro, nós vimos que pessoas têm medo de fracassar e isso impede o desenvolvimento espiritual e emocional. E isso também se manifesta na falta de integridade e também na imaturidade. Precisamos, de fato, reconhecer quem somos em Cristo Jesus, reconhecer a nossa identidade como filhos de Deus e avançar, porque os erros e também as falhas irão nos ensinar muito mais do que os acertos. Quarto, a necessidade de sempre estar vivendo algo novo. Isso cria obstáculos para que bons hábitos e princípios sejam estabelecidos. Pessoas imaturas vivem esse tipo de descontentamento com tudo e com a vida. Então esses são os inimigos da simplicidade, mas a segunda coisa que nós vimos na última aula é o caminho da tranquilidade. Isto produz paz interior e nos ajuda a construir relacionamentos sadios que promovem a integridade e o amor não fingido. Para vivermos dentro dessa tranquilidade, nós não estamos falando de zen ou de um tipo de calmaria irresponsável, não. Estamos falando de atividade, mas com nobreza, com sobriedade, pessoas maduras e pessoas que estão lúcidas, conscientes do seu ambiente e conscientes dos seus relacionamentos. E os fundamentos para estabelecer esse caminho são, primeiro, a empatia. É importantíssimo nos colocar no lugar do outro para que vejamos as situações pela perspectiva deles e cheguemos a conclusões mais compassivas. Segundo, a identidade firmada em Cristo, gente resolvida, gente que sabe que é amada por Deus, e isto é a base pelo qual todo controle emocional é exercido em sua vida. E terceiro, a humildade. A capacidade de ouvir, de reconhecer os seus erros e mudar de opinião é fundamental na construção de paz dentro dos relacionamentos. Hoje, nós vamos dar continuidade a essa reflexão na vida de Jesus e encontrar novos caminhos, novas formas de encontrarmos controle, equilíbrio e inteligência na área emocional. O primeiro desta matéria é que Jesus ensinou a não desistir da vida. Na parábola do filho pródigo, o pai da história não busca razão ou busca argumentos para justificar a aceitação do filho perdido. Ele silenciou o filho quando ele começou a tratar os seus erros com ações de amor. O filho pródigo não precisava de sermões, de punição, de críticas, pois o peso das perdas já o fizera demasiadamente infeliz. Ele necessitava do aconchego do pai, acolhimento, de coragem, para não desistir da vida. O pai decidiu festejar mais a volta e a reconciliação do que a justiça. O filho aprendeu com isso que o maior bem que ele havia perdido não era a herança que ele havia gastado com prostitutas e com seus prazeres. Não, mas a presença do pai é o que ele perdeu e o que era mais valioso na vida dele. Alguns anos atrás, eu quis ensinar a minha filha mais velha o princípio da graça de Deus. E dentro de um ato de desobediência dela, sentei na mesa, expliquei o que ela havia cometido de erro, expliquei qual seria a punição e o castigo. E naquela hora eu disse, filha, você não irá receber o castigo, você irá receber um presente. Coloquei um presente na mesa diante dela. E eu lembro muito bem dessa experiência que ela ficou completamente chocada e começou a chorar e nem conseguia abrir aquele presente. Porque na cabeça dela, ela merecia punição. Mas o amor transformou aquela experiência em algo que permaneceu para o resto da vida dela. Após aquela experiência de graça e de amor, eu nunca mais tive problema de desobediência com a minha filha. Porque o amor transforma e não o medo, não a punição. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Então precisamos entender que o amor transforma, o amor muda corações e muda vidas. E nessa história do filho pródigo, nós vimos que nem tudo está perdido e sempre há uma luz no fim do túnel. Podemos continuar apesar dos erros e que o retorno é sempre possível, mesmo quando estragamos tudo e pautamos a nossa vida em perdas, frustrações e fragilidades. Nem mesmo Judas escapou da gentileza do mestre. Jesus poderia ter exposto publicamente a traição desse discípulo, mas poupou diante dos demais. O que precisamos aprender aqui para encontrarmos esse equilíbrio emocional? O que precisamos aprender com Jesus e sermos inspirados pela sua vida para que os nossos relacionamentos sejam pautados pela graça e pela misericórdia? Deixa eu dar a vocês alguns princípios para que esse ambiente cheio de graça, de amor, de reconciliação esteja presente em todos os seus relacionamentos. E o que pretendo colocar aqui são coisas aparentemente tão simples e óbvias, né? Mas que às vezes nós não pensamos sobre elas e quão importantes elas são em nossas vidas. Por exemplo, Jesus nos ensinou a chorar. Você é uma pessoa sensível? Jesus ensinou a chorar quando for necessário. Lembra da história de Lázaro, por exemplo, em qual ele, sendo Deus onisciente, conhecendo todas as coisas e sabendo que ele iria ressuscitar em minutos a Lázaro, Jesus chorou. João 11, 35 diz exatamente isso. E muitos de nós sentimos vontade de chorar, mas somos reprimidos. Reprimidos por nós mesmos, reprimidos pelas nossas reputações, reprimidos por um sentido de masculinidade, que o homem não chora e tal, né? Mas Jesus não teve medo de chorar, não teve vergonha de chorar. Pedro, talvez o mais duro de todos os discípulos, depois de ter negado Jesus, caiu em si e reconheceu que estava preso, encarcerado pelo medo e chorou. Você é uma pessoa sensível? Será que não tem muita demanda aí, muita coisa reprimida dentro de você que precisa de um momento de choro? Às vezes nós temos momentos como retiros espirituais, a qual estamos mais livres e abertos para isso. Mas é necessário termos momentos como esse com Deus, na nossa intimidade, no nosso quarto secreto, de chorar, de colocar nossas necessidades diante de Deus, nossos medos, inseguranças. Chorar é necessário e Jesus nos ensina a chorar quando for necessário. Segundo, precisamos aprender o caminho da confissão. Ter a humildade como característica fundamental do caráter cristão nos leva a vivermos uma vida confessional. Isso significa que precisamos de amigos espirituais e maduros para termos essa experiência. A inteligência e equilíbrio emocional requerem o aprender a arte do desabafo, que não despeja no outro as frustrações e medos, mas que encontra inspiração além de si mesmo para continuar. É óbvio que não estamos falando de um derramar da alma em outro, como um simples objetivo de transferir a nossa responsabilidade ou culpa. Estamos falando de um diálogo e ter alguém que podemos conversar, abrir o coração. Isso é essencial para obtermos um equilíbrio na área emocional. Provavelmente essa experiência se encontra na verdadeira definição da amizade. Você tem esse amigo espiritual a quem você pode abrir o coração, chorar, falar coisas absurdas, coisas até, sabe, sem sentido, mas que encontram, né, alguém que aceita, que recebe e que ajuda a encontrar um caminho de simplicidade, de tranquilidade, de não desistência. Isso é muito importante. Deixa eu dar um exemplo bíblico para você. Diz assim em Salmos 32, essa expressão do coração do salmista aqui, é o rei Davi, e ele expressa isso com muita sinceridade, amor e liberdade diante do Senhor. Ele diz assim, ó: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha aí. Como é difícil, né? Alguém que se retrai, alguém que se esconde em si mesmo. Ele diz: enquanto eu escondi os meus pecados, meu corpo estava doente, estava mal, gemia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, caiu em si, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Esse Deus que está presente, o Deus onipresente, é aquele que está sempre disponível para ouvir, né, as nossas confissões, para nos sarar e nos restaurar. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. É no Senhor que nós encontramos essa segurança e é nele que nós temos toda a liberdade de despejar os sentimentos e a nossa alma para encontrarmos restauração e cura. Tiago 5,16, agora no Novo Testamento, vai dizer que confessar as nossas culpas, os nossos pecados, uns aos outros, traz cura. Ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, para que sejamos curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Precisamos realmente nos apropriar dessa verdade espiritual, que é a confissão, é abrir o coração com amigos espirituais e confessar sinceramente, sabe, de uma forma honesta, aberta, traz cura, traz restauração e tira um peso gigantesco das nossas costas. Agora, tem uma observação aqui importante. Nós precisamos lembrar que a falsa humildade é um grande perigo dentro dessa questão da confissão. Muitos buscam alguém simplesmente para despejar, entregar sua vida com o intuito somente de esvaziar as suas culpas, e não de crescer, e não de aprofundar-se, e não de ter um conhecimento acerca de si mesmo, de Deus, e não de transformar, e não de mudança, e não de fazer o caminho do arrependimento, de virar 180 graus naquela direção que estava caminhando. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Mas tem uma quarta coisa que é extremamente importante e nos inspira na vida de Jesus para que possamos ter equilíbrio e inteligência emocional. Jesus ensinou o caminho da autenticidade. Jesus, ao dizer momentos antes de ser preso que a sua alma estava angustiada até a morte, ele usou da sua própria dor para treinar os discípulos a serem autênticos, a não disfarçarem seus sentimentos e aprenderem a falar sobre os seus conflitos. Ainda como se fossem amigos mais íntimos. Fato é que vivemos em uma época ao qual ser autêntico é algo ofensivo e até intolerante. Você já reparou os perfis nas redes sociais? Como revelam a saúde emocional da humanidade, coberto de filtros e de gente sempre feliz? Pois é, ser você mesmo hoje em dia é uma tarefa repugnante e até insensível. Como ter uma postura madura, íntegra, diante dessa realidade? O apóstolo Paulo irá nos ajudar dentro dessa postura de autenticidade, esse desejo de sermos pessoas genuínas, íntegras. Ele diz assim, ó: eu apelo a vocês, meus irmãos, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável, santo a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional ali significa autêntico, verdadeiro. Há um desejo de Deus que nós sejamos pessoas verdadeiras, autênticas. Agora, o que não é autenticidade? Isso é importante citarmos, certo? Primeiro, autenticidade não é nudez. Muitos pensam que ser autêntico é expor a sua vida publicamente e falar sempre a verdade. Na verdade, isso não passa de um sofisma. Falar a verdade sem amor, sem ser empático, sem se colocar no lugar do outro, é representar o inverso do amor, a indiferença. Jesus nos ensinou a sermos verdadeiros em exemplo e em vida. Paulo nos revelou que o sacrifício vivo é um culto autêntico, racional. Pedro nos chama à santidade como Deus é santo. E Pedro também diz que devemos viver de modo exemplar diante daqueles que não creem. Todos esses princípios envolvem colocar o outro em primeiro lugar. Então não é necessariamente a verdade que precisa ser dita, mas como se expressa esta verdade. Segunda coisa, autenticidade é respeitar o direito de decisão das pessoas. Jesus ensinou os impulsivos a pensar antes de reagir, e os autoritários a expor e não impor as suas ideias. Embora tivesse pão e água que saciava toda a sede da humanidade, não obrigava ninguém a tomar e ninguém a comer. Ninguém era obrigado a segui-lo, pois o amor só consegue florescer no solo da liberdade. Amor sem direito de escolha não é amor, é imposição. Então precisamos respeitar o direito de decisão das pessoas. Isso é fundamental, certo? Nenhuma pessoa autoritária é respeitada. Ela é admirada, mas ela jamais é respeitada. E o caminho do respeito é o caminho do amor. Terceiro, a autenticidade é também a arte da sensibilidade. A capacidade de se doar é necessária no discipulado cristão. Jesus não pediu que seus discípulos se tornassem famosos, exercessem cargos influentes ou fossem relevantes, mas que cuidassem dos doentes, dos desnecessários e dos descartáveis daquela sociedade. Cuidassem dos deprimidos, ansiosos e fatigados pela vida. Jesus se importou com a história de cada um e não descartou nenhum relato, inclinando cada situação para uma nova perspectiva, a do alto. Ele estava preocupado com pessoas e não com as coisas. Na igreja, isso é muito preocupante nos nossos dias, não é? Pois temos notado que essa arte da sensibilidade está sendo ignorada. A ansiedade produz a impaciência nas pessoas, e elas estão menos dispostas a ouvirem e enfrentar as situações recorrentes na vida das pessoas. A impaciência danificou a sensibilidade e não temos mais a capacidade de ouvir e compadecer das pessoas que repitam os mesmos erros constantemente. A pergunta que fica é: quanto Deus suportou e teve paciência com as nossas falhas? Aquelas que são repetidas. Lembra do diálogo entre Jesus e Pedro? E Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar? 3 vezes, Senhor? Ele estava sendo bem espiritual naquele momento, certo? Porque esse era o padrão judaico, perdoar 3 vezes pelo mesmo erro. Mas Jesus disse: não, 70 vezes 7, 490 vezes pelo mesmo erro, Pedro. É assim que você deve perdoar. E o que Jesus está dizendo de forma exagerada é que não há um erro que não é perdoável. Nós precisamos aprender essa lição, precisamos adquirir essa sensibilidade para que os nossos relacionamentos se tornem cada dia mais sensíveis e cada dia mais sadios, saudáveis. Quinto, Jesus ensinou o caminho das relações humanas harmoniosas e agradáveis. Jesus treinou seus discípulos para apreciarem o convívio com os outros, para serem capazes de analisar os comportamentos das pessoas, perceberem seus sentimentos mais ocultos, serem sábios e atraentes ao falar. Jesus era tão agradável que todos queriam estar ao seu lado. A humildade do mestre se revelava no seu interesse pelas pessoas de todas as classes sociais, e ele tinha ouvidos para todos. Vamos ver um episódio particular dentro dessa lógica aqui que nós estamos trabalhando? Em Mateus 15, versículos 22 a 28, diz o seguinte: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu a palavra. Parece que Jesus ignora essa mulher de propósito, por um objetivo final. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. É uma história que, se lida de forma superficial, parece que Jesus está, de certa forma, ofendendo, né, a mulher ou chamando ela de cachorrinha. Mas precisamos entender o contexto para saber o que está sendo falado dentro desse diálogo. As relações entre Israel e os cananeus eram as piores possíveis. No Antigo Testamento, os cananeus eram de fato os inimigos mais temidos e odiados por Israel. Jesus está testando o coração dessa mãe em desespero e analisando se a ferida relacional e étnica é mais forte e importante para ela do que a cura da sua filha e a sua relação com o judeu. Sua resposta é de alguém resolvida, focada e adulta, que coloca o próximo acima da sua ideologia, etnia e religião. Jesus muda sua posição e o foco da sua missão naquele momento para ouvir uma posição contrária à sua e que poderia colocar a sua reputação em risco. Você está vendo a misericórdia, a sensibilidade do mestre, a postura flexível de mudar e de atender alguém totalmente diferente dele? Olha que coisa linda e inspiradora é a relação de Jesus até com seus inimigos, não é verdade? Agora, faça um exercício rapidamente de refletir sobre isso nos nossos dias. Veja como a polarização da informação tem impedido muitos de serem ouvidos. As conversas acabaram. Nós só relatamos fatos, falamos daquilo que estamos convictos e não queremos mais ouvir ninguém. Jesus parava para ouvir a todos e ele entra profundamente nos dilemas de cada pessoa e nas suas situações. É assim que nós devemos viver como cristãos. Aprender a ouvir, aprender a nos colocar no lugar das pessoas e a ter conversas a qual não estamos tentando impor nossas convicções, nossas doutrinas, nossas verdades, mas sim de ouvir e ter a capacidade de ter misericórdia e compaixão em atender ao próximo. Vamos à conclusão dessa matéria e depois vamos fazer uma aplicação direta em nossa família, em nossa sociedade e em nossa igreja. Amém? Primeira coisa: a maior revolução que já ocorreu na face da Terra aconteceu através de pecadores rudes, cobradores de impostos corruptos, religiosos fanáticos e pessoas sem nenhuma qualificação intelectual. Eu estou falando dos discípulos que Jesus escolheu. Após passarem por um refinado treinamento do Mestre, eles nunca mais foram os mesmos, pois aprenderam a navegar nas ondas das emoções e a superar o medo, a perdoar os que lhe ofenderam e a derramar lágrimas, a serem autênticos e não hipócritas. E a experimentarem profundamente cada momento da vida sem a dúvida de quem Deus é e quem eles são por esse fato. O fato é que o nosso equilíbrio emocional navega por esse caminho que estamos trilhando aqui hoje. E para isso, precisamos de muita humildade, muita sinceridade e disposição de desviar dos atalhos que o ego e que o orgulho nos propõem e darmos as mãos com o Mestre na jornada da cura e da transformação. Você está disposto a esse desafio? De ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa resolvida, ser uma pessoa empática, humilde, que ouve, que aprende, que é maleável, que é flexível. Você está disposto a trilhar esse caminho? Então, vamos colocar isso em prática. Vamos aplicar isso para que isso se torne algo, assim, palpável, sabe? Algo que podemos realmente experimentar em todos os nossos relacionamentos. E vamos abordar isso em três áreas. Vamos aplicar esses princípios em nossos relacionamentos, principalmente na família, nos nossos relacionamentos com o mundo, a sociedade aí fora, no trabalho, na rua, né? No, nos, nos lugares onde frequentamos e principalmente na família de Cristo. Tá preparado para isso? Esse exercício é doloroso, mas necessário para que nos tornemos pessoas mais parecidas com Cristo e a boa nova, o Evangelho, possa ser encarnado em cada um de nós. Vamos à primeira. Nós falamos primeiramente sobre o caminho da simplicidade. Como aplicar a simplicidade nesses três âmbitos, nesses três lugares, a família, na sociedade e na igreja? Vamos à família primeiro. Precisamos aprender a lutar pelo que realmente vale a pena e relevar o que é secundário. Criar tensões e confusões por motivos banais é ir contra o princípio da simplicidade e estabelecer um ambiente de guerra desnecessário para a nossa família. Vamos dar um exemplo disso prático. Criar uma discussão com o cônjuge sobre uma tampa do vaso sanitário que está aberta é uma tremenda de uma tolice, não é? Mas sentar e conversar de forma respeitosa sobre o problema de comportamento dos nossos filhos, isso pode levar horas e é necessário. Esta é uma briga que devemos comprar. Vocês estão entendendo a diferença entre o que é banal, o que é ordinário, o que é relevante, o que é importante? Isso é fundamental dentro da família. E muitos de nós estamos aqui quebrando o pau, brigando por coisas tão supérfluas, tão desnecessárias, criando ambientes de guerra, de mal-estar dentro das nossas famílias por coisas que deveríamos simplesmente relevar. Na nossa sociedade, isso também é fato. Jamais podemos negociar nossos valores e princípios em nossos relacionamentos com não crentes. Agora, a maneira de abordar as pessoas é fundamental nesse princípio. Ter uma postura autoritária ou desejar impor os mesmos valores e princípios é uma contrapartida ao caminho da simplicidade. Você não deve impor o que você crê, o que você pensa. Você deve exemplificar isso, você deve traduzir isso em vida. E isso de forma inspiradora e atraente pelo Espírito Santo. Irá convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João, versículo 8, capítulo 16. Então é importante nós entendermos isso. E na igreja, como aplicar o princípio da simplicidade? Bom, primeiramente, nós precisamos facilitar os processos e focar nos relacionamentos. O princípio básico é o seguinte: ame as pessoas e use as coisas. Para de querer impor sua vontade, para de querer fazer as coisas do seu jeito. Ame as pessoas pelo que elas são e dê as mãos a elas no processo da transformação que o Espírito Santo está fazendo na vida delas. Para de complicar a fé, para de complicar a religião, para de complicar o ministério, a igreja. Sirva as pessoas de forma simples, de forma resolvida, sabendo o que é responsabilidade sua e o que é responsabilidade dos demais. Você só pode se cobrar, você só pode cobrar a si mesmo pelo aquilo que você é responsável. Mas o que o outro é responsável, isso cabe a ele diante de Deus e diante da liderança a qual ele está submisso. Então simplifique, por favor, a igreja não pode ser tão complicada, não é um bicho de sete cabeças. Vamos simplificar a igreja para que os nossos relacionamentos na igreja sejam muito mais sadios, sejam inspiradores e transformadores, em nome de Jesus. Vamos agora aplicar o segundo princípio, o caminho da tranquilidade. Como viver a tranquilidade na família? Agora, tranquilidade não é zen, tá? Não é calmaria, não é paz e amor. Nós estamos falando de uma revelação que somos filhos de Deus e por isso estamos plenos, resolvidos em todas as coisas. Na família, viver em paz é um aprendizado, gente. E ela parte dessa revelação que somos filhos de Deus e não precisamos lutar nem reivindicar os nossos direitos. Nossa luta não é contra os membros da nossa família, mas contra o estresse, as guerras, o espírito de comparação e de competição que existe em nossos lares. Na sociedade, o caminho da tranquilidade nos revela um ambiente onde o contentamento pode florescer, onde ele pode frutificar. Nós estamos contentes, satisfeitos em toda circunstância. Então, qualquer espírito de ganância, qualquer competitividade, qualquer ação de guerra é uma afronta à tranquilidade. Nós estamos plenamente resolvidos naquilo que somos, a nossa identidade e naquilo que Deus já nos deu. Não precisamos guerrear, nem lutar, nem nos comparar com os demais. O que temos é nosso e isso é suficiente. Na igreja, nós precisamos exercer a empatia e praticar o evangelho como lente de qual enxergamos e vivemos todos os nossos relacionamentos. Aquilo que o meu irmão faz, ele faz pelo reino, para Deus e por mim também. E o sucesso dele é o meu sucesso. E eu estou em paz com isso. Se ele está melhor do que eu, se ele está em maior destaque que eu, isso é bom para mim, porque ele está me edificando, ele está acrescentando ao corpo de Cristo, e está fazendo como o todo se torne melhor por causa do seu dom e seu talento exercido de forma correta. E nós precisamos vibrar, nós precisamos torcer quando isso acontece, e não ficarmos chateados e tristes porque não estamos sendo usados da mesma forma que o outro. Não, esse espírito não pertence a um corpo, a uma unidade, a um nós e não a um eu. Você está entendendo? Nós somos um nós em Deus. E a tranquilidade é saber quem eu sou, saber qual é a minha função e qual é o meu propósito para que eu possa, juntamente com os demais, cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Terceiro princípio espiritual: não desistir da vida. Como aplicar isso na família? O entendimento é o seguinte: os erros e as falhas dos membros da nossa família não são uma tragédia ou um desastre total. Existe graça, perdão, misericórdia, e nós não desistimos uns dos outros devido ao fracasso em alguma área. Deixa eu ser bem prático nisso e dar um exemplo. Só porque nossa filha tirou uma nota muito ruim numa prova, não quer dizer que ela é incapaz, que ela é inútil. Nós não podemos transmitir palavras de derrota, palavras de maldição sobre os nossos filhos. Não, nós precisamos engajar, trabalhar com ela, ajudá-la a melhorar naquilo que ela está tendo dificuldade. Então nós estamos lutando uns pelos outros. Não há tragédias e nem desastres totais entre nós. Nós temos sim um compromisso um com o outro. Nós estamos empenhados a ver o outro melhor, crescer e melhorar em todos os aspectos. Na sociedade, nós precisamos revelar o Deus que é um Deus de segundas chances, um Deus que promove ambientes de reconciliação, amor e perdão. Nós já vivenciamos no mundo onde pessoas são descartadas e canceladas por qualquer erro, por mais insignificante que seja. E nós precisamos corresponder a esse tipo de comportamento com graça e com perdão. Na igreja, entender que a igreja é um ambiente ideal para as pessoas errarem e nos desapontarem, pois afinal de contas, nós erramos e nós desapontamos primeiramente ao nosso Deus. Errar, de fato, é humano, como diz o ditado, mas perdoar é algo divino e, portanto, não há opção de descartarmos ou desistirmos das pessoas. Nós somos irmãos, nós somos membros da mesma família e nós precisamos permanecer juntos apesar dos erros das pessoas. Nunca desista de alguém a qual você vive na igreja. Nunca desista do seu irmão em Cristo Jesus. Lute com ele, persevere com ele, absorva os seus erros e caminhe até a eternidade, porque nós vamos ter que viver a eternidade juntos. Então não por que aprender isso agora, para que possamos conviver, aceitar, viver e ajudarmos uns aos outros a chegarmos ao modelo ideal, que é Cristo Jesus. Quarto princípio, como vivê-lo dentro dessas três esferas: o caminho da autenticidade. Na família, precisamos ser mais sensíveis, compassivos, tolerantes. É bem melhor ser assim do que ser certo. Nós devemos abandonar a razão para encontrarmos um caminho onde as pessoas se sentem amadas, se sentem aceitas por nós. Precisamos encontrar maneiras de expressar nossas convicções sem machucar as pessoas, principalmente aquelas a qual nós mais amamos. Você quer estar certo numa coisa? Pense se esse estar certo é mais importante do que ser um exemplo, do que conversar, do que colocar os seus pontos de uma forma respeitosa, amável. Na sociedade, precisamos viver de maneira autêntica em um mundo que é intolerante. Intolerante principalmente aos nossos valores e princípios, certo? Ser alguém autêntico talvez é uma das grandes virtudes do nosso tempo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para saber por quê, quando e como expressar nossas convicções e construirmos, por favor, gente, pontes em vez de muros. Na igreja, precisamos aprender a ouvir, ler as reações das pessoas a partir dos seus contextos, dos seus históricos de vida. A autenticidade na igreja nos ajuda a não precipitar os nossos julgamentos e encontrar caminhos que levam pessoas para mais perto do caminho, que é Cristo Jesus. Então damos as mãos e juntos estamos compromissados a chegarmos ao lugar onde Cristo está. A sermos verdadeiros, mas em amor. Lembra? Amor sem verdade não é amor. Verdade sem amor não é verdade. Como aplicar o quinto princípio? Construir caminhos de relações harmoniosas e agradáveis. Na família, a confissão é esse caminho mais nobre, ao qual vivemos de forma harmoniosa e agradável. É ser uma pessoa arrependida. É ser uma pessoa que reconhece seus erros e pede perdão, e muda, e é maleável, é flexível, está disposto a ouvir o outro e mudar a sua postura e seu comportamento. Nós precisamos, urgentemente, confessar nosso egoísmo e reparar que às vezes não estamos interessados sobre assuntos que não falam a nosso respeito. A participação na família como um todo é importante para construir um ambiente harmonioso. O que eu estou falando? Estou falando de maridos que não se importam com os filhos, que não querem nem saber das suas atividades escolares, que não participam, né, da vida financeira ou da vida emocional da família, que não estão presentes nesses relacionamentos. É muito importante a participação da família como um todo em todas as áreas. Isso construirá essas relações harmoniosas e agradáveis. Na sociedade, nós precisamos ouvir pessoas de crenças, valores e princípios diferentes, cosmovisões diferentes das nossas. Isso é fundamental para o bem-estar social. Nós não vamos converter o mundo, igreja. Nós vamos simples e graciosamente remover os obstáculos para que Cristo seja a vida através de nós com mais clareza. Então é importante a humildade, é importante não querer impor as nossas crenças, valores e princípios, mas aprender a ouvir o diferente e saber trazer essa pessoa para um lugar em comum, para que conversas, né, e a transformação possa encontrar um solo fértil para ser desenvolvido. Agora, como isso se manifesta na igreja? Bom, nós temos que repudiar todo espírito de comparação, de competição e busca por reconhecimento. E nós temos que nos mover em direção a relacionamentos mais agradáveis e harmoniosos. O princípio é o seguinte: a igreja não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o todo, é sobre nós. E esse nós é um espelho daquilo que o Deus triuno, que é três em um, é. Por isso que Jesus orou lá em João 17, versículo 23, eu neles e tu em mim. E que eles sejam levados ao quê? À plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O mundo irá ver que Deus enviou a Cristo através da nossa unidade, através do nosso comportamento na igreja, de fazer de forma proposital com que os nossos relacionamentos sejam mais harmoniosos e agradáveis. Toda competição, toda comparação, toda busca por reconhecimento precisa ser rechaçado, precisa ser, assim, considerado maldição entre nós e ser repudiado com veemência para que as nossas relações sejam agradáveis e harmoniosas. A minha oração por você hoje é que você encontre esse caminho de inteligência e equilíbrio emocional. E o objetivo é que você, a cada dia, conforme-se à imagem de Cristo. Ele é o exemplo ideal. Ele é o nosso norte ao falarmos de equilíbrio e inteligência emocional. E o que ele quer produzir em nós é esse caminho sagrado, onde os relacionamentos são mais importantes do que as coisas, do que fazemos. O que estamos construindo juntos, os nossos relacionamentos, o amor entre nós, a unidade entre nós, é mais importante do que os inúmeros ministérios, as igrejas que nós iremos plantar, as pessoas que nós iremos ganhar para Cristo. O que vale no final é como nós estamos nos relacionando uns com os outros. Se o nosso equilíbrio e a nossa inteligência emocional está construindo pontes e não levantando muros. Como você está nesse relacionamento com Deus hoje? Você é uma pessoa que promove esse tipo de ambiente? Na igreja, você é uma pessoa que abraça as pessoas e não permite com que elas desistem? Ou você é uma pessoa que desiste facilmente, descarta, joga fora relacionamentos, como se fossem coisas supérfluas ou ordinárias? Não, nós precisamos construir, nós precisamos ser a família de Deus, nós precisamos ser o corpo de Cristo, e o corpo é um. Então é necessário promovermos esses ambientes harmoniosos, agradáveis, onde a unidade é o nosso objetivo maior. E aonde, através da inteligência e o equilíbrio emocional, possamos promover esses relacionamentos que irão inspirar e que irão abençoar o mundo. Que Deus te abençoe para que você encontre essa maturidade, essa integridade, esse equilíbrio nessa área emocional, para que você seja uma bênção, porque esse é o seu chamado, abençoar as famílias da terra. Em nome de Jesus.